Welcome to another edition of the Blah Blah Spot, seu programa preferido de inglês, às vezes em português, às vezes em português e inglês, às vezes nem sei em que língua a gente pode estar falando, mas o importante é que vocês estão aqui e vocês querem aprender inglês em todas as suas áreas. E Karina Fragoso, eu devo dizer para ti que hoje, a primeira coisa que eu quero perguntar para ti, assim, como é que está o meu look?
O teu look? You look amazing, Fábio. Tá com uma belíssima camiseta dos Beatles, que, a propósito, é igual à camiseta do Matheus, o meu bebê. Ele tem um aninho e ele já tem uma linda camiseta dos Beatles.
Que já está muito bem encaminhado no gosto musical, diga-se de passagem.
Pois é, eu tô tentando.
Teu look também está muito bem.
Oh, thank you very much. Por que a gente tá falando de look aqui, Fábio?
Pois é, porque hoje nós estamos recebendo duas pessoas que são envolvidíssimas com a moda, envolvidíssimas com essa questão de look. E eu me sinto particularmente um privilegiado porque tu sabe, né, Karina? Eu estou sempre andando na moda. Tu não acha que eu estou sempre na moda, Karina?
Sempre, sempre, sempre. E eu também, pelo menos, tento e eu gosto muito de seguir, falando sério, eu gosto muito de seguir conteúdo de moda, inclusive o Steal the Look, que é esse portal e redes sociais e um trabalho incrível que a Aline e a Manu desenvolvem na internet. Welcome to the Blah Blah Spot!
Olá, obrigada, prazer estar aqui, super obrigada pelo convite, tenho certeza que a gente vai se divertir muito aí ao longo da próxima hora.
Oi, ansiosa demais, um pouco nervosa, mas ansiosa.
Não.
Ah, eu tô sempre nervoso, nem te preocupa.
É aquele friozinho na barriga gostoso de estar participando aqui do podcast do English in Brasil e falando de inglês e moda. Então hoje a gente vai estar falando de inglês e moda. E eu acho que pra gente começar aqui esse assunto, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, assim, sobre a experiência de vocês com inglês, né? Se vocês começaram a aprender inglês novinhas ou sentiram a necessidade depois que começaram a trabalhar com a moda. Porque daí depois a gente vai partir por uma parte um pouquinho mais prática, né? De falar sobre termos da moda que a gente usa hoje em dia. Mas a gente queria muito conhecer um pouco mais também do trabalho de vocês. Falem sobre o Steal the Look também.
Perfeito. Começando, Manu aqui pra quem tá ouvindo, né? Só pra gente diferenciar as vozes. Bom, eu sempre tive inglês, na verdade, como acho que a maioria das pessoas no colégio. Então, de uma maneira bem... aqueles dois períodos por semana que a gente acha que vai sair falando, mas no fim a gente entende que não adianta tanto se a gente não vai estudar depois, né? E aí eu acabei morando um tempo depois nos Estados Unidos, o que foi o que mais me ajudou, e depois viagens a trabalho, e enfim, então, né, hoje eu acabo não praticando muito o inglês, então eu não falo muito, até por isso estou fazendo aulas com o Fábio aqui, né, já fazendo um jabá.
Esse é um bom professor, é um bom professor.
É um ótimo professor, mas acabo consumindo muito conteúdo em inglês, porque a maior parte do que eu né, leio, matérias, do que eu assisto, né, acaba sendo muito em inglês, então não tem como fugir aí de estar aí aprendendo sempre a língua. Eu acredito que... a gente fala muito sobre isso, né, Fábio? O que as pessoas entendem e como elas falam acaba sendo muito diferente, porque a gente é muito acostumado a ouvir em inglês. Então, né, é muito mais fácil, mas aí quando chega na hora lá da prática, do vamos ver, eu acho que é muito importante as pessoas estarem sempre praticando também pra poder se comunicar quando sai. Mas o meu inglês, ele foi muito aprendido, assim, no... Vai lá e vai fazendo, então não é um inglês que eu tenho... Né, um conhecimento ali da gramática, enfim. Então, aprendi falando mesmo ali no dia a dia, né? Mas...
Que é um ótimo aprendizado.
É ótimo, não. Às vezes a gente fica pensando, né? Ah, eu vou fazer vários cursos por muito tempo. Ótimo. Às vezes a prática, ela substitui muito. Acho que são muito complementares, né? É muito importante a gente ter as duas coisas. Ah. E a vivência, não necessariamente sendo uma vivência no exterior. Às vezes pode ser, de fato, hoje, né? A gente não tem mais fronteiras. Então, conversando com pessoas que moram em outros países, realmente se colocando ali como um eterno aluno, aprendendo, até porque é muito diferente a gente, e é isso que eu tenho tratado muito com o Fábio também, hoje eu me comunico bem, consigo falar, obviamente, tranquilamente qualquer conversa, mas é diferente quando entra numa questão de trabalho, de termos que eu uso no meu trabalho, aí pensando mais em negócios, porque daí em termos de moda, daí vou deixar, né, a Alice Santos aqui, nossa editora de moda, falar mais, que a gente fez uma listinha já com várias palavras que estão no nosso dia a dia também, que a gente acaba usando muito no Steal the Look. Mas em linhas gerais é isso, em 2012 fundei o Steal the Look, a gente vai fazer 9 anos esse ano, e outro ponto interessante aí depois da apresentação da Ali, que a gente pode começar, é pelo próprio nome, né, que causa vários erros.
É uma expressão super interessante.
Muito interessante. Ali, a gente quer saber a tua história com o inglês também, mas eu acho que valeria a gente parar um pouquinho pra você explicar o que é o Steal the Look, né?
Perfeito.
Porque, de repente, quem tá acompanhando aqui não saiba exatamente como funciona o trabalho de vocês, o que vocês oferecem.
Perfeito, perfeito. O Steal the Look é um portal de conteúdo, de moda, beleza, comportamento. E a gente brinca que ele é um híbrido ali entre um blog e uma revista de moda, né? Porque a gente acabou achando um espaço muito feliz aí no meio do caminho entre os blogs e as revistas de moda quando a gente fundou lá em 2012. Lógico que, né, de lá pra cá muita coisa já mudou. Mas a gente consegue ter essa proximidade e essa informalidade que as blogueiras conseguem, agora influenciadoras, né, conseguem falar com o público, né? Pra que as pessoas se sintam ali numa conversa de igual pra igual mesmo, né? Porque, né, o mercado também mudou muito de lá pra cá, né? E a gente não acredita nisso, né? De que alguém ali é o detentor da informação e que vai ensinar alguém. A gente tá todo mundo ali junto pra compartilhar, aprender junto com o público. Então, a gente tem essa informalidade, mas ao mesmo tempo a gente tem a seriedade de ter uma redação, de ter todas as meninas ali que trabalham, cada uma mais focada na sua área, pra de fato fazer essa máquina girar e não ser só o olhar e a perspectiva de uma pessoa somente, né? Que acaba sendo, em algumas vezes, né, muito o que acaba sendo o conteúdo de blogs, que acaba sendo muito a visão daquela pessoa, a perspectiva daquela pessoa. Então hoje a gente tem um time super diverso aí pra trazer diferentes olhares, trazer questões que muitas vezes o que tá ali não é a minha opinião, a opinião da Ali, é a opinião de outra pessoa e a gente tá dando um espaço pra abrir a conversa ali, né? E óbvio, né? O core, o DNA ali do Steal the Look é roubar looks. Então a gente traz aí celebridades, influenciadoras, enfim, que a gente possa mostrar os looks dessas pessoas e ou dar o caminho de onde comprar aquele exato look ou onde garantir um look similar. Então ali vai ter, acaba em áudio pode ficar um pouco mais difícil de explicar, mas então, né, a gente coloca ali uma foto de street style, ó, já vamos com os termos, e aí onde...
Não, tu já falou core aqui também, eu já tô anotando aqui, ó, tem tantas palavras, o viu? Core, deve ser o core, olha só.
Core!
E onde garantir, onde é que compra blusa, onde é que compra calça, onde é que compra o sapato, né, então, acho que é isso. Hoje estou também com, vamos já para outra palavra, estou com o look farm, então... Já podemos, né? Vamos às marcas já também. Então, eu acho que, de maneira geral, é isso. Já convido todo mundo a entrar aí, studolook.com.br, pra depois conferir e seguir nas mídias sociais também.
Isso aí, o Instagram também é muito legal, muito inspirador. Very inspiring. Eu adoro seguir conteúdo de moda, que eu tô sempre tentando aqui. Porque a moda, às vezes, algumas pessoas ainda têm a imagem de que moda é algo fútil ou algo que, enfim, é segundo plano. Mas, gente, a tua aparência, ela conta muito, né, numa entrevista de emprego, em como você se posiciona, como as pessoas te veem, sabe? E eu senti isso. Aline, desculpa, eu já ouvi a Aline, mas eu só quero falar uma coisa com relação à moda, que eu acho interessante, assim, ó, que eu, depois que eu fui me desenvolvendo como professora, eu comecei como professora, então a minha vida era eu não mostrar o corpo, porque eu não podia chamar a atenção dos alunos, então era sempre muito discreta. Aí depois eu fui pra internet, e eu sentia que quando eu ia numa festa do YouTube, por exemplo, eu era tão sem graça, sabe? Gente, eu preciso ter uma personalidade aqui. Então, tudo começou... foi quando eu comecei a me interessar mais, assim, sabe? A passar uma impressão legal de uma pessoa... Eu sempre pensei, eu quero passar uma impressão exata de mim. Uma pessoa séria, mas ao mesmo tempo com aquele toquezinho de descolado pra não ser uma pessoa chata, entendeu? Então, tudo isso passa pela cabeça de uma pessoa quando a gente se refere à moda, né? Então, por isso que um portal como esse tem muito valor. E de fútil não tem nada.
De fútil não tem nada, até porque é autoconfiança no fim do dia também ali, né? É tipo... É a pessoa se sentir bem, independentemente da situação.
Eu acho que também não é fútil mesmo, porque, querendo ou não, a primeira impressão é a que fica. Então, antes de você abrir a boca, a pessoa já vai ter uma impressão sua pelo que você está vestindo. Então, querendo ou não, o que você veste é o que você comunica também. Então, faz total diferença. E também, completando o que a Manu falou, na época que o Steal the Look nasceu, as influencers, blogueiras na época, né? Não existia essa coisa de influencer, era mais blogueiras. Elas postavam os looks do dia, mas tá, as pessoas queriam saber, mas da onde é isso? O que eu vou fazer com essa informação? Então eu acho que foi suspeita, né, de falar, mas o Studio Look transformou, assim, uma forma como as pessoas estavam consumindo aqueles conteúdos de moda através das blogueiras.
Que legal, interessante. E agora, your story with the English language.
Yeah!
A minha história não é uma história tão, assim... É uma história de amor, mas é uma história... Sabe aquele amor que você... Não é que você não corre atrás, mas, tipo... eu sempre amei, tipo, desde pequenininha. Eu via, tipo, as pessoas falando em inglês. Eu, nossa, que demais, eu quero falar. E eu estudei na escola, no ensino médio, ensino fundamental que tinha. As aulas era, tipo, uma das minhas favoritas. Matemática eu odiava, mas enfim. E eu amava inglês, mas eu ficava... meio de saco cheio, assim, daquela coisa de só verbo to be que aprendia nessa época da escola, sabe? Quando eu fui ficando mais adolescente, eu fui procurando escolas especializadas. Só que os meus pais, eles nunca tiveram, assim, uma visão de, tipo, o quanto é importante você falar uma outra língua, sabe? Eu nunca tive isso de fazer aulas em escolas particulares. Tudo eu fui fazendo, aprendendo por mim mesmo. Tanto que, hoje em dia, eu não falo tão bem, mas, assim, eu entendo tudo que as pessoas falam, eu leio muitos textos em inglês, eu entendo tudo, mas a minha pronúncia, assim, não é lá aquelas coisas.
Dá pra desenvolver, né?
Mas a primeira vez que eu viajei pra fora foi em 2011. Eu fui pra Holanda e lá eles falam o holandês e falam o inglês. E eu fui, assim, sem saber... como eu faria pra me comunicar. Eu só tinha uma amiga minha brasileira lá. E fui, na cara e na coragem, no avião, assim. Era, tipo, só falavam inglês. E eu fui, me, tipo, morrendo de medo, mas foi tranquilo. E aí, no segundo dia, que eu já fui conhecendo uns amigos dela, eu já fui me soltando. Aí, mesmo errando, eles me entendiam. E a gente conseguia fazer aquela troca. Então, eu fiquei um mês lá. E depois, quando eu vi, tipo, eu já tava conversando com as pessoas sem a minha amiga precisar estar perto, fazendo o papel de tradutora, sabe?
Olha só.
Então, eu acho que é muito, assim, de você estar acostumada a ouvir, sabe? E falar. Porque talvez se eu estivesse fazendo aula numa escola particular, eu poderia demorar um pouco mais. Então, você estar conversando sempre, praticando aquilo, faz muita diferença. E a minha melhor amiga, ela mora em Nova York já há anos. E ela é casada com a Maria, e a Maria, ela é americana. E a Maria, ela tá aprendendo português, e ela já tá falando super bem. Então a gente faz essa troca, a gente sempre marca, a gente fala que é o FaceTime de vinho. Porque a gente sempre marca um FaceTime pra jogar a conversa fora. E aí a gente, meia hora a gente só vai falar em português. E depois meia hora a gente só vai falar em inglês. Então é muito legal.
Maravilha. E tu contando essa tua história, eu acho que isso me ocorreu aqui, que na verdade tu já tinha o conhecimento da língua, só que ele tava adormecido, né? De tanto input, que a gente chama, que é o termo técnico para informações que você recebe através da leitura ou de listening, né? De escutar. Você tinha absorvido aquilo, muita coisa, mas ainda não estava pronta, não tinha virado a chavinha de que você conseguia formular as suas
Exato.
Frases. Você conseguiria se comunicar. Porque, de repente, às vezes as pessoas ficam buscando a perfeição. Ai, eu tenho que falar nesse tempo verbal aqui ou naquele lá. Mas, cara, ali apertou. Tu tinha que falar, sabe? Senão, tu não ia comer.
Exato.
Então, pegou e se jogou. Então, por isso que muitas vezes a questão de viajar para fora, não é que você não consegue aprender a mesma coisa aqui, você consegue, mas para algumas pessoas é mais difícil se jogar aqui.
Exato.
Né? Por medo de julgamento, por achar que vai errar e coisa assim. E lá é dar esse sentimento de liberdade mesmo, né? Isso é bem importante.
Eu ia te complementar nisso também, Karina, isso que tu falou de medo de julgamento e a Ali até comentou de pronúncia. O que eu noto é, se tem um americano aqui falando português, ninguém vai dar risada da maneira que ele tá falando. Então, quando a gente tá com outros brasileiros, acaba, né, se sentindo julgado, e não necessariamente porque a pessoa vai estar de fato julgando, a pessoa não tá nem prestando atenção como é que tu tá falando. Então, eu sinto que quando a gente tá fora, tem uma liberdade muito maior, principalmente se não tem outros brasileiros juntos, e vai falando, e é isso aí, gente. A gente, né, a questão é se fazer entender, e é óbvio, né, tem que estar sempre... O foco é melhorar sempre, mas eu acho que, né, falando de uma maneira mais simples, assim, pra se comunicar, comunicar, se fazer entender, é não ter medo de qualquer julgamento.
Exato, eu acho que é muito essa questão. Talvez não, é total por isso. Até hoje eu tenho esse bloqueio de falar em uma palavra em inglês perto de um grupo de amigas brasileiras e me julgarem ou, tipo, falar, você tá pronunciando errado ou rirem de mim. Agora, com a Maria, que ela é americana e a gente tá lá conversando, eu não tenho esse medo, sabe? Então, tipo, às vezes eu falo, ah, falei errado, né? Mas não é uma coisa que me deixa nervosa.
Uhum, curioso. E vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. E agora, no mundo da moda, tá? Assim, quando eu falo mundo da moda, tipo, leigo, tá? Mundo da moda em geral, assim, onde é que entra o inglês? Quanto ele é importante?
A questão dos termos, né? Ela tá no nosso dia a dia. Acho que isso é o mais interessante da gente pensar, porque muitas vezes ela tá tão incorporada já ali que não necessariamente a pessoa precise falar inglês, ou muitas vezes a pessoa nem entende de fato a tradução daquela palavra, mas ela usa. Então eu acho que isso é o mais curioso, né? Então.
O jargão.
Exatamente. Então, a gente tem aí uma listinha de, acho que algumas das palavras que a gente acaba falando mais, né, no dia a dia, no Steal the Look, mas eu acho que também depende muito dentro da área, né, da moda, porque também, né, assim como qualquer outra área, tem, né, ramificações dentro dela, que aí o inglês vai ser mais importante,
sim.
ou não, e também hoje em dia, né, o acesso à informação, ele é tão rápido e tão pulverizado que eu diria que o inglês, ele acaba se tornando quase que obrigatório para muitas profissões, mas que é possível sobreviver sem, né? Até, tanto que, não sei em números percentuais aí, mas acredito que a maior parte da população brasileira não fala inglês e todo mundo entende termos.
3% é fluente.
Eu tava com esse número na cabeça, mas eu não sabia se era isso, eu não queria falar besteira. Mas então, 3% da população fala inglês fluente, então imagina.
É, e um exemplo, tipo, algumas palavras, as pessoas já pensam que faz parte do português. Por exemplo, pink. A minha mãe, quando ela quer falar de uma peça que ela é um rosa escuro, um rosa forte, assim, ela não fala... Pra ela, o rosa é o rosa clarinho. E pra ela, essa cor é o pink.
É verdade.
Pois é, tem isso, né? Rosa pink.
Rosa pink.
Mas fala o rosa pink.
É verdade, né?
Me causa uma agonia isso aí.
O amarelo e yellow, vamos lá.
Amarelo, é a mesma coisa, amarelo e yellow. Né? Eu vou tomar uma água water agora.
É, e tipo, a minha mãe é uma pessoa que, tipo, ela não sabe falar inglês, nenhuma palavra, mas pra ela, tipo, pink é uma palavra que faz parte ali do vocabulário dela e, tipo, ainda ela, sim, vai falar assim, que é um rosa mais forte ainda do que aquele rosa pink que ela pensa, ela fala, é um rosa pincão. E, tipo, ela quer
rosa pincão.
Já que inventa ali uma outra
isso?
palavra.
É rosa pincão. Eu imaginei um incrível look de rosa.
Rosa pincão.
Pincão. O próprio termo Steal the Look, fala pra gente sobre essa expressão Steal the Look.
Então, sabe o que foi engraçado quando eu pensei no nome, tá? Eu já tinha ideia do negócio e tava muito claro o que eu queria, né? E aí, tanto que eu pensei assim, nossa, é tão legal a ideia de roubar o look ali e realmente ter acesso a isso. Como é que alguém não fez? Aí eu me lembro que na época eu tava pesquisando muito pra ver, assim, já deve existir, não é possível. E aí, eu, no Brasil, não achei nada parecido. Fora, comecei a olhar, eu consumi muito conteúdo de moda pra pesquisar. E eu vi que dentro de alguns sites existia uma categoria chamada Get the Look, né? De pegar o look ali da pessoa que a essência é também conseguir pegar aquele look ali. Eu pensei, tá aí, então acho que o negócio é esse, vou chamar o negócio de Get the Look. Aí eu pensei, mas get, tipo, eu não quero pegar. Tipo, daí na hora eu pensei, roubar é muito mais legal, né? Então, assim, é o Steal the Look. E tem um apimentado no nome que é mais legal do que o pegar
look.
O look. E aí também o porquê em inglês e não em português, aí, né? Não, acho que quando eu pensei o Steal the Look também...
Internacionaliza muito mais rápido.
É, não, também pensando, obviamente, que o nome ali serve, né? Qualquer pessoa de qualquer país acaba entendendo, porque inglês, né, se tornou aí uma língua universal, né? E aí o nome surgiu disso, mas o que a gente até comentou algumas vezes, assim, a parte do look, acho que tá muito resolvida, e acho que é um termo que a gente pode entrar mais a fundo depois, porque todo mundo usa pra tudo, então, né, o look é super simples ali, mas o steal, eu confesso que quando a gente faz cobertura de eventos fora, a gente pena, porque óbvio, a nossa pronúncia, ela vai ser diferente. Então eu chego num lugar e a pessoa fala nome de qual empresa. Manuela Steel da Luca. O Steel vem escrito de todas as maneiras, menos a de roubar.
Sério?
E aí eu fico, gente, eu preciso melhorar a minha pronúncia.
Bom, então acho que a gente pode parar um pouco aqui pra pensar na pronúncia de Steel the Look.
Por favor, vamos aprender juntos.
Já que a gente tá aqui num podcast de inglês, né? Porque é importante, é relevante. Então a gente tem três palavras que podem confundir, que são steel, de ainda, steel, de roubar, e steel, de alumínio.
Sim.
Eu vou pronunciar as três, vê se tem alguma diferente aí, ó. Steel, steel, steel.
Eu estou nervosa, pois vai acabar com a minha reputação. Eu pensei no nome e não sei a pronúncia.
Ó, galera aí de casa, vê se percebe a diferença. Qual dessas três palavras, vê se elas são todas iguais ou se tem uma diferente, tá?
Vamos lá, letra A, foi.
Letra A, steel. Letra B, steel. E letra C, steel.
A B é a steel the look. Acertei?
Acertou. A B e a C.
Ah!
A B e a C. Porque o que eu quero ver com essa brincadeira lúdica maravilhosa aqui? Olha só, still é o de ainda, ele tem uma vogal diferente. Então, well, I'm still waiting for you. O I é curto. Still, still. Ele soa quase como um E. Um E de Elias. Agora, o steel e o de roubar e o steel de alumínio é um I longo. Então, ó. Pra contrastar, still, steel, still, steel. Então, é diferente. Então, por isso que a dica pra vocês não errarem mais ou não serem mal compreendidas é steel, com um I bem longão.
Perfeito.
Que aí eles vão entender. Ou eles podem achar que é alumínio o look, mas daí eles vão estar com problema.
É isso, é alumínio o look ou ainda o look. Vamos lá. Mas, ok, quando a gente viajar, a gente fala, porque no Brasil, imagina a gente chegar nos lugares. Eu sou do steel the look.
Eu sou do steel the look.
Não, e outra coisa, que já tem gente, as pessoas vão, todo mundo abrevia tudo, já é, ah, as meninas do steel. Tipo assim, já virou.
Ah, mas olha só, aí se. Mas vocês falam certinho, porque se você falar steel, aí realmente pode dar um problema de comunicação.
Total.
Porque o T é som de T,
sim,
né?
Perfeito.
Então, cuidado pra não falar sti, é steel.
Perfeito.
Steel. É, e uma questão da palavra look, que eu percebi, até falei com o Fábio um pouquinho antes, é que, na verdade, o look no sentido de, ah, e o meu look, como é que tá? Normalmente se fala o outfit, né? My outfit. Porque o look é tipo a aparência geral, não a roupa. É isso que eu tava discutindo aqui com o Fábio antes, não é, Fábio?
Isso mesmo.
Mas se usa muito mais look, até fora, né? Então, o look não foi incorporado só aqui, acho que é de uma maneira geral, né?
O outfit, em um primeiro momento, outfit é o vestuário, aquelas peças que tu coloca.
Sim.
This is my outfit, que é um conjunto, tipo assim, calça, camisa, enfim, tá? E o look, ele é em um sentido geral mesmo, de aparência, de como é que tá a aparência da pessoa com aquele outfit, né?
Tanto que as hashtags que a gente usa look do dia e lá fora é outfit of the day.
Isso.
Sim.
Entendeu? Porque tá falando do vestuário mesmo, especificamente.
Perfeito.
Né?
E isso é engraçado, porque tem uma hashtag que todo mundo usa, né? Que é OOTD, né? E é uma hashtag que a gente vê um monte de gente usando. E às vezes a gente para pra pensar, vai replicando, mas o que significa, né? Então já aconteceu isso das pessoas virem perguntar, ah, eu vejo que vocês usam, eu uso também, mas eu não sei o que significa.
Então, eu tô usando esse negócio aqui, mas eu não sei o que é.
Exato, eu não tenho a menor ideia do que é. Não, esses tempos foi muito bom. Agora eu não vou lembrar qual foi o perfil, e eu também não falaria, né? Pra expor a pessoa, mas a pessoa foi viajar e falou, gente, eu estou aqui nessa cidade, eu não me lembro se era Nova York, e assim, eu vou dar uma dica pra vocês, quando vocês vierem pra cá, peçam em todos os restaurantes, porque é algo assim, genial, é só vocês pedirem que vem de graça, é tap water.
Tap water.
Aí a pessoa ensinando, maravilha. Tipo assim, peçam tap water, que é água de graça, tipo assim.
Que é água da torneira, né?
Exato, exato. E que é cultural lá, né? Que algumas cidades já começaram a ter aqui também, mas a pessoa achando que ela tava assim, revolucionando. Peçam tap water.
Olha que maravilha, eu prefiro tap beer. Tap draft.
É que é chopp, né? Porque é legal mesmo, que vem da torneirinha também, né? E que outras palavras vocês acham assim que a gente usa no dia a dia e às vezes não para pensar, que são da moda? Tipo, um termo que vem à cabeça, assim.
Cropped.
Uhum.
Que a gente vai falar, é uma camiseta cropped. Isso daí a gente já vê em sites de e-commerce, de marca de moda. Ninguém coloca camiseta cortada, sabe? Aí sempre vai camiseta cropped. Pra falar daquilo.
CROPPED. Cropped. É isso?
Isso.
O Fábio tá anotando aqui, ó. É. Tipo, aprendendo o vocabulário.
A partir da semana que vem, eu vou estar no stream que é. Só vai ver como é que eu vou.
E sabe como eu aprendi a palavra crop? Sabe aplicativo de edição de foto? Tem a ferramenta crop, que é crop, cortar a foto.
Exatamente.
Isso daí é uma palavra que já virou, assim, todo mundo usa, sabendo que aquilo significa uma camiseta mais curtinha, cortada, e não para pensar que é uma palavra em inglês.
Uma pergunta pra vocês que são da moda, que me ocorreu agora do nada, um estalo. A Colan virou um body.
Muito bom.
Eu me criei usando Colan. E agora é o body.
Genial. Genial. Acho que a gente tem que voltar pro Colan e vai ser Colan agora e não mais body.
Não, mas eu acho que com o tempo algumas palavras vão sendo substituídas mesmo, né? Tipo, hoje em dia ninguém fala Colan. Tipo, você vai pesquisar, tipo, Colan, não acha. Aí você digita body.
Eu vou ser brega se eu falar, estou usando um Colan.
Não, mas agora vai ser cool, eu acho. A outra palavra que a gente pode falar. Porque, né, a gente pegar termos que não são mais tão usados e trazer eles de volta, a pessoa, nossa, ela é muito cool, assim, né? Tipo, aquele cool, né? Meio sem tentar, assim. Vamos trazer palavras dos anos 90 de volta.
Boa. Cool, very cool. E a palavra must have, vocês usam assim em português? Vocês veem as pessoas usarem, tipo, ai?
Super.
É a onda, a tendência, sei lá.
Em português?
A gente usa must have mesmo, né?
A gente usa
até os textos,
have.
Né, Ali?
Nossa, é o que eu mais uso, assim.
E o que significa must have?
É algo must have.
É, quando eu quero falar alguma coisa, tipo assim, é uma coisa que todo mundo quer, todo mundo precisa ter, é uma peça must have, sabe?
O que é um must have em janeiro de 2021? O que é um must have? Me dá um exemplo de uma peça.
Eu acho que de janeiro.
Fevereiro, já que a gente tá em fevereiro.
Porque fevereiro já não é mais. Tipo assim, ó, tu tem que comprar em janeiro e em fevereiro tu põe pra vender.
É, não, eu acho que de janeiro...
Já não é mais um must have.
Um biquíni, por exemplo, um biquíni Asa Delta, que voltou diretamente dos anos 80, Asa Delta.
Asa Delta?
Em janeiro, porque em fevereiro já é vintage. Outra palavra que a gente...
É.
Vintage.
Janeiro, porque é uma peça que já tá em ritmo de férias, por mais que esse ano a gente não teve muito, né? Mas já tá naquele clima de férias, o auge do verão, aí fevereiro você já começa, tipo, tudo voltou ao normal.
Em fevereiro é o Zoom, é o único must have dessa pandemia aqui, né? Que ninguém pode viver sem.
Sim.
O Zoom.
O Zoom.
But my dear friends, vamos dar uma olhada nessas... Eu tenho aqui essa lista que a gente estava até dando uma olhadinha e tem muita palavra interessantíssima aqui do mundo da moda. Por exemplo, que a gente tem boyish. O que é algo que é boyish? Isso é legal porque daí a gente vai dar uma trabalhada também na questão do adjetivo. O que é boyish?
Pra gente falar, é um estilo boyish. É, por exemplo, eu vestir as roupas do meu namorado. Sabe? Tipo, um estilo mais masculino, assim. Tipo, essa calça uhum. é uma calça que vai deixar um estilo boys. Então, aquela calça masculina vai remeter ao estilo do boy, sabe?
Interessante.
Não, isso é legal porque quando a gente pega, a gente pode transformar, por exemplo, alguma coisa. A gente pode dizer que uma cidade, ela tem muito verde. A gente pode dizer, that city is very greenish. A gente pode colocar esse sufixo ish pra gente transformar, dar essa ideia de um tanto quanto verde. Por exemplo, a gente vai falar lá pelas 9. Ah, we talk at about... A gente pode não botar o at about. We talk at 9-ish. Uhum. Já ouviu essa?
9-ish. Uhum.
É, então, essa aí, 9-ish. Isso é quando a gente transforma lá pelas 9, por volta das 9. Mas vem cá, uma curiosidade, Manu, que a gente até tava conversando antes, que é a palavra push. Tu tem um empreendimento uhum. também, tu tem um projeto bem legal com o nome push, né? Fala pra nós.
Sim, o Push é a frente de carreira e empreendedorismo feminino, que acabou surgindo aí até de uma demanda que a gente viu nascer no Studio Look, que tinha super interesse em saber mais sobre as mulheres que a gente postava, o que elas faziam, até a mesma própria história do Studio Look, né? De como a gente chegou até aqui, o que a gente fez, enfim, a gente fundou o Push. que as pessoas chamam de push. A gente tenta dizer que é push, mas a gente não consegue.
Pois é. Brasileiro adora falar push.
E já teve um vídeo, né, Manu? Já teve um vídeo ensinando.
Já teve. A gente fez no IGTV um falando que é push, não push. E assim, por que que as pessoas falam push?
Eu imagino que seja por causa de palavras como much, palavras como fun, que elas têm a pronúncia da letra U mudada, chamando para o a. Então, quando a pessoa se depara com a palavra push, ela vai, oh, beleza, vamos naquela toada mesmo. Então, é push. É mais por essa, por pensar realmente que se fala daquela maneira, quando não. Ela é, assim como a palavra put, também. São duas palavras bem interessantes. Push e put. É ou não é?
Bush também. O president é Bush, não é Bush. Eu acho que essa é uma boa hipótese. E eu acho que também, porque o U de push e de put e de Bush, ele não é o U do português. Ele não é nem um U e nem um O. Não, ele é um som que a gente não tem. Então, eu acho que como a gente não tem esse som, a gente acaba adaptando para aquilo que a gente tem. A gente coloca numa categoria que a gente tem, que é esse A aí, que a gente usa, né, no português também. Mas interessantíssimo. Então, push não é push.
Isso aí, galera, vamos lá.
Mas sabe o que é mais importante sobre essa palavra? É que eu não posso ver uma porta com push que eu busco.
Gente, isso é muito maravilhoso, né? Depois, olha, todas as viagens que eu faço, eu vou empurrar uma porta, eu penso, gente, mídia espontânea. Escolhemos o nome.
Mas
certo.
Isso aí é mais forte do que a gente. Isso aí, tu, olha, tu não vê, olha. O cara pode ser, ter todos os certificados, a pessoa pode estar falando inglês há 355 anos, o não nativo. Ele vai puxar a porta quando tiver escrito push.
Ou pelo menos fazer um esforço consciente. Eu vejo o negócio, eu tenho
exatamente
que pensar. Peraí, é pra empurrar.
Tem aquele microsegundo de nó no cérebro, assim, né? Que eu acho que acontece. Mas aí, depois que você vê nosso slogan, né? O empurrão que faltava na sua carreira, tu vai sempre empurrar.
Ah! Aí que tá. E o push tá onde, Manu? Fala pra nós. Tá no Instagram, né?
Sim, temos o Instagram, que é @push. Tem o site também, push.com.br. E a gente faz, enfim, lá no site vocês vão encontrar todos os nossos formatos aí, mas a gente tem eventos, né, quando é possível. Em breve estaremos aglomerando novamente aí em eventos incríveis do Push.
Vamos aglomerar! Não agora, tá? Depois.
Não, 2022.
Exatamente.
É verdade.
E aí, a gente tem o boyish, né? A gente também tem girly, né? Que é uma palavra que se usa, né?
Girly.
Sim, que é pra falar de um estilo mais romantiquinho, sabe? Mais feminino, assim, mais...
Menininha.
É, menininha, exatamente. A gente usa pra falar, tipo, por exemplo, ah, tô com um vestido menininha. Mas a gente não vai falar, tô com um vestido menininha, tô no estilo menininha, tô no estilo girl, né? Porque menininha acaba soando uma coisa mais infantil aqui pra gente em português. E usando a palavra em inglês, sabe que é esse estilo que não é tão infantil assim quanto parece.
Uma questão, boyish e girly, vocês sentem que hoje em dia, com essas quebras de tabus, isso aí, ele está cada vez mais, ele está se diluindo, ou o pessoal ainda continua usando bastante esses termos?
Eu acho que continua usando, porque não é uma coisa que vai definir, é um estilo, sabe? É que nem, por exemplo, a calça jeans boyfriend. É um estilo de calça que existe, que não é, sabe, tipo, pra falar que aquilo é realmente masculino. É um recorte só que remete a uma peça que...
Mom jeans também, né, Ali?
Exato.
Acho que se a gente for até pensar o termo fashion mesmo, acho que é algo que tem uma história boa. A Ali tem as melhores histórias da mãe da Ali, né? Tinha uma que tinha me contado nos bastidores também, né, Ali?
Opa, gosto de histórias de mães. São muito engraçadas.
É que a minha mãe é o maior exemplo, assim, das palavras que ela não sabe, mas ela fala. E aí, por exemplo, fashion é uma palavra que ela usa sempre, tipo, nossa, eu tô tão fashion, quando ela quer dizer que ela tá tão bonita, tão bem arrumada. E essa é a palavra que ela sempre usa pra falar.
Muito interessante isso, vocês terem abordado. Ah. Quase que a gente não fala da palavra fashion, que é moda, né? Mas olha só, no inglês é moda, é um substantivo. Então, pra dizer que eu estou na moda, é I'm trendy, eu tô na tendência. Ou trendy. Fashionable, né? Fashionable. Ah, é algo que está na moda. A gente não usa aqui, he's very fashion. É a mesma coisa que eu tô dizendo assim, ó. Ele está muito moda. Sim. Não funciona no inglês.
É, exatamente. É aquele casamento da língua inglesa com a língua portuguesa.
Exatamente.
Que aqui dá certo. Aqui funciona. Vira um jargão? né? Vira um jargão mesmo.
A minha mãe fala toda hora também assim, ah, isso aqui é bem fashion, olha, tu vai adorar. A minha mãe sempre fala.
Não, e falando em histórias de mãe, a minha mãe, quando ela vai falar com alguém que fala inglês, ela acha que a pessoa vai entender falando devagar. É verdade. Aí a pessoa fica falando, tipo...
Isso, é maravilhoso isso.
É muito genial.
Isso é maravilhoso.
Ou então fala mais alto, né? Sorry, I don't speak English. I was saying...
Fala português, fala inglês.
A gente falou de fashion, e o que é hype? Onde é que entra hype na jogada?
Eu já tô pensando em mil formas que a gente usa, né? Que as coisas estão hypadas.
Exato.
Hypada.
Exatamente.
Olha que bonito.
Eu acho que é uma coisa que tá, tipo, em alta, sabe? Tá na moda, assim. Nossa, isso virou hype. Pra falar, isso virou, tipo, a tendência, virou a moda.
Gurias, e dessa lista que vocês prepararam aqui, tem uma palavra que eu honestamente não sei o que essa palavra quer dizer no sentido de moda, que é chunky. O que é chunky?
É quando você vai falar de alguma coisa robusta. Vou pegar um exemplo de uma tendência que agora tá super em alta, que é a bota. Que é uma bota de sola tratorada, que ela tem essa aparência mais pesada, sabe? E o nome dela é chunk, é bota chunk. A gente a gente une o português com o inglês, bota chunk, ou no inglês, chunk boots, né, que a gente usa. E é pra falar sobre isso, quando é uma coisa... Por exemplo, esse colar chunk, essa corrente chunk, é um colar de corrente grossa, sabe?
Pesado.
Exato, pesado, robusto.
Eu sei que com um vestido bem girly, combina uma bota chunk.
Super.
Pra quebrar.
Exato.
Ah, eu tô por dentro das tendências.
Aí já faz um high-low também, tá tudo certo.
O que é um high-low?
High-low parece uma coisa antagônica, uma palavra antagônica nela mesma, assim, high-low.
E se a gente for pensar, não teria, eu não sei como falar em português o que, que seria, como que seria high-low.
Alto-baixo.
É, alto e baixo.
Exato, mas já tá tão incorporado, né?
É eu e a Karina, alto e baixo.
Very funny.
É, tipo, essa coisa de alto e baixo, é tipo assim, você unir uma coisa de luxo, que eu acho que seria o alto, com uma coisa tipo, básica, simples, sabe?
Fazer um contraponto ali também, muitas vezes, né? Mas é engraçado, já tiveram vezes de pessoas virem nos dar feedback, ó. Acho que a gente usava muitos termos em inglês nos textos. E que, de fato, eu acho que é um feedback super válido, porque, como a gente falou aqui, né, a maior parte da população não fala inglês. Porém, tem muitas questões que acaba sendo difícil de traduzir, ou então, se a gente botar algo na crista da onda, eu acho que não vai ser muito bem visto, né, Fábio? Então tem coisa que...
Olha, poderíamos tentar?
A próxima pauta da Ali vai ser vestidos que estão na crista da onda.
Isso. Isso mesmo. Roupa supimpa e coisas lindas do gênero. Vocês se consideram it girls?
It girls, não. Não.
É, eu...
Ah, elas são sim.
Não. Talvez. Talvez.
Maybe.
Maybe.
Vamos definir, então. Maybe. Vamos definir. O que é uma it girl?
Eu tô pensando agora aqui no... Acho que pro Brasil, eu não sei se esse termo se aplicaria tão corretamente de como a gente aplica o que, tipo... Quem são as it girls de fora, eu não consigo pensar culturalmente quem seriam as it girls brasileiras. Porque eu não sei o que, que tu acha, Ali, me corrija se eu estiver errada, mas o comportamento é diferente também, né? Então as pessoas que a gente muitas vezes considera it girl fora, não sei. Confesso que eu tô na dúvida, o termo é muito claro da maneira que a gente usa, quando a gente usa, mas eu tô pensando quem que seriam as traduções das it girls.
Mas o que que define, o que que seria it girl?
Por exemplo, na época que foi o boom das it girls, que era Alexa Chung, por exemplo, ela era considerada uma it girl, porque ela era uma pessoa super estilosa, que tava na primeira fila dos desfiles internacionais de grifes, ela participa ainda, né, de campanhas, tipo, de diversas grifes, tipo Gucci, Chanel, ela é a queridinha dessas marcas gringas, sabe? Eu acho que aqui a gente, talvez... As primeiras blogueiras que, né, se destacaram, que conseguiram fazer uma carreira internacional e ter essa parceria, fazer coleções com marcas, com grifes.
Mas eu acho que os termos vão mudando mesmo também. Porque, por exemplo, até, enfim, por uma questão de mercado, tudo, né? Que antes eram as blogueiras, que aí, hoje em dia, muita gente ainda chama, né? A blogueira e tal, as pessoas, sim, não têm mais nem blog, então se tornaram, são influenciadoras.
Pois é.
Então,
pois
é. E até de uma maneira, muitas vezes as pessoas usam no Brasil, que é triste de ver, né? Pejorativo, né? A pessoa, ah, fulano é blogueirinha. Pô, ninguém chega pra alguém, uhum, e fala, fulano é advogadinha. Sim. Tipo, então tem uma questão que virou meio pejorativo da profissão, uhum, blogueira, e eu acho que também foi uma questão que o termo acabou se reinventando, né? Então...
Que interessante que as blogueiras não têm blog hoje em dia.
É, então,
isso é muito interessante.
Pois é, eu tava pensando nisso agora.
Então, a maior parte não tem mais blog, né? Porque o Instagram é muito mais visual e as pessoas aí falam também. Então, na verdade, são recursos que a tecnologia foi proporcionando para que o mercado fosse se modificando também, né? E aí cada uma vai para a plataforma que se sente mais confortável de produzir, né? De mostrar aquele conteúdo. Então tem as youtubers, então eu acho que tem a influenciadora, que eu tô fazendo com todo mundo me vendo aqui, mas tá em casa, as pessoas estão ouvindo, então eu não vou ver. Mas enfim, tem a influenciadora e as ramificações dessa, de onde nasce essa influência, né? Que eu acho que, aquela que já foge totalmente do tema, mas assim, tem uma questão que eu acho assim, ah, eu quero ser influenciadora. Ninguém escolhe, né? Eu quero ser formador de opinião. Eu acho que... O que que tu faz antes de se tornar uma influenciadora, né? O porquê que tu influencia? Né? Aí tem uma questão que eu acho que... Da mesma maneira que, né, nos anos 90, todo mundo queria ser modelo, todo mundo queria ser atriz. Hoje em dia, todo mundo quer ser influenciadora por achar que é algo fácil, né? E é uma profissão, né? Tu ser youtuber, tu ser blogueira, tu ser... Enfim, aquela que já começa a filosofar aqui.
Eu acho que existe uma diferença boa explicando essa questão das influenciadoras, que as pessoas falam que querem ser influenciadoras, mas são influenciadoras aquelas pessoas que influenciam sem a intenção de influenciar.
Sim.
E elas confundem um pouco com... As pessoas confundem um pouco com criadoras de conteúdo, que são as pessoas que querem criar para atingir um nicho, sabe?
Então, perfeito. Creators.
Exato. Exatamente.
E aí, voltando para a palavra it girl, eu acho que hoje em dia a gente não usa muito, a gente usa muito no site fashion girl, que é para falar aquela menina da moda, mas it girl era aquela menina da moda que tava sempre em alta, sabe? Que era tipo a mais, assim.
Uhum. Interessante. E uma coisa de pronúncia também, né? Cuidado para falar it girl, uhum, e não itchy girl, porque seria a menina que coça.
Isso, itch, exatamente.
Itch é que dá coceira.
Isso mesmo.
Que loucura, né? Mas olha aqui, ó, eu acho que um ponto que ninguém mencionou ainda e que tá na minha cabeça desde que a gente começou a nossa conversa aqui é por quê? Por que que esses termos em inglês fazem tão parte da moda, né? Então, eu acho que a Manu, ela tava falando um momento, ai, não tenho nem como falar high-low. Realmente, esse é um termo que ficou, a gente não tem, né? Mas agora, a gente tem a palavra camiseta. E por que que nos looks a gente fala que é uma t-shirt? Essa tee maravilhosa. Vocês têm um guess? Eu tenho uma... Um guess. Vocês têm aí uma...
Vocês têm um guess?
Tem um guess? Vocês acham que... Por que, então, que vocês, quando vão escrever um texto, vocês podem optar por escrever camiseta ou t-shirt?
Eu acho que fica mais cool.
Boa.
Também, uhum, também. Mas, por exemplo, eu acho que quando eu falo t-shirt, soa exatamente como a Manu disse. Soa mais cool, assim, tipo, uhum, sabe? É mais fashion, uma forma, uma palavra fashionista de falar da camiseta, mas... Talvez porque camiseta a gente... Eu não sei. Na verdade, eu não sei porque a gente adotou esse termo, talvez...
Eu vou ser a chata do rolê, porque eu pesquiso muito sobre essas coisas. E eu tenho uma explicação pra isso. Na verdade, é simples, gente. É porque o inglês é uma língua de prestígio. Tudo que a gente coloca em inglês fica mais chique aqui no Brasil. Ou em outros países que não são falantes de língua inglesa, né? Vocês, sei lá, você vê um salão de beleza. O salão de beleza onde eu corto meu cabelo é um salão super simples. O nome é Hair Bless. A bênção do cabelo, né? Por quê? Porque é mais chique do que ser a bênção do cabelo, o seu cabelo abençoado, uhum, entendeu? Então, o inglês, assim, por causa dessa força dos Estados Unidos, que começou também na Inglaterra, quando o inglês se tornou língua internacional, começou lá pela Inglaterra, a cultura americana, a gente se espelha muito nos Estados Unidos, no que vem de fora, então é muito mais chique, mais prestigioso eu dizer que, ah, essa minha tee, ou essa minha t-shirt, ela tá maravilhosa, combinando com minha calça boyfriend.
Até porque tu não vai nem entrar no salão que se chama cabelo abençoado,
né? Eu vou achar que eles vão me dar uma... Será que cabelo com pressas?
Não, outra palavra que eu lembrei agora, que eu fiquei pensando, palavras que a gente não usa mais, assim, como colã, se a gente for pensar em pullover.
Nossa, sim.
E o meu pai, ele fala pullover. Eu acho tão fofinho, meu pai.
Não esquece o pullover.
Uma vez eu tava no elevador aqui, faz uns anos atrás, com um amigo meu, que ele é um cara, ele não perde a chance de falar uma bobagem. Tá? Então a gente tava no elevador, é o Marco Aurélio Souza, ele tá na Sport TV agora.
Eu gosto que o Fábio expõe os amigos, né?
Eu exponho, Marco Aurélio Souza, Marco, tu vai te lembrar dessa. A gente tá subindo o elevador aqui no edifício, cheio, elevador cheio, aquele silêncio, daqui a pouco ele olha pra mim e fala, cara, eu acho que eu vou comprar um slack pra minha namorada. Ele me falou um troço absolutamente...
Como assim comprar?
Do nada.
Eu sei o que é slack, porque o meu pai falou. Slack. Não é calça jeans?
Slack é uma calça.
Ah, é uma calça agora, só? Tá, é uma calça.
É, mas é que a frase, ela foi colocada...
Aleatório.
Que todo mundo, sabe? Todo mundo olha pro chão, assim, na hora que ele fala. E eu faço as coisas. Filho da mãe.
Slack.
Marquinho.
Ah, o meu pai, ele sempre fala das calças slack. Ai, eu tinha uma calça volta ao mundo, meu pai falava. Que era uma calça boca de sino, bem justinha. Eu fico imaginando meu pai com uma calça
Cardigan. É. Nossa. É, não é... Pensa bem, pantalona...
Mas não se usa mais, né, gurias? Não é flare.
Japona não existe.
Japona é muito bom. Gente, vamos trazer de volta esses termos aí. Japona, colã.
Eu acho... Né? Eu acho.
Não, mas Japona... Isso é só gaúcho, gente, eu acho.
Eu acho também, será, porque...
Será?
Gente, Japona é muito bom. Japonas na crista da onda. Próxima pauta no Single Look.
Não, Japona, pra quem não entendeu, é uma jaqueta.
É uma jaqueta.
No sul, a gente fala, Japona. Ah, pega Japona.
Nossa,
Japona,
não, eu nunca ouvi. Será? Em São Paulo, tipo, eu já vi as pessoas falando, ah, um jaco. Mas, tipo,
jaco?
Oh, essa eu nunca
jaco.
Vi.
Jaco.
Nossa, nunca vi na vida.
Meu, que coisa maravilhosa isso.
A língua portuguesa é maravilhosa. Sim. E a língua inglesa também. Pra vocês verem, assim, o recado que fica de hoje, gente, é o seguinte. A gente nunca vai conhecer uma língua por completo. Nem a nossa língua a gente conhece. Então, fiquem tranquilos se vocês não entenderem um termo em inglês. Se vocês não souberem como pronunciar alguma coisa, é normal. A gente tá sempre aprendendo. Eu aprendi um monte com as meninas aqui, com tantas palavras que elas mostraram. Chunky boots. Eu nunca tinha ouvido na minha vida. Agora eu vou começar a usar porque eu quero me sentir trendy. Eu quero me sentir fashionable. Eu quero ser uma it girl. Não, isso é brega já. Eu quero ser uma it girl.
E eu já sou boyish. Né? Eu tô boyish. Isso é uma coisa que jamais vai sair de mim. Boyish é tudo que eu sou.
Então, meninas, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu acho que a gente realmente aprendeu muito aqui com os... Oh, a gente esqueceu de falar várias palavras aqui, por exemplo, dress code, né? Que a gente usa muito no português, né? Que é tipo...
Isso.
Como que traduz dress code, meu Deus?
É o código de vestimenta. Tipo assim, qual que é o dress code do seu trabalho? Ah, é formal. Ninguém vai falar qual que é o código de vestimenta.
Qual o código de vestimenta do seu trabalho? Eu me imagino procurando códigos assim, sabe? Tipo um quebra-cabeça.
Parece que o cara tá entrando numa zona militarizada. O código de vestimenta aparece nesse lugar. São botas, cintos bege e chapéu.
E botas... São chunky boots com girly... T-shirts e um estilo bem high-low.
De cor pincão.
Pincão.
Pincão matou a pau.
Ô, guria, sério, tava até nos agradecimentos aqui, mas eu vi uma palavra que eu não sei o que é. O que, que é preppy?
É essa que eu queria falar. Eu já estava me coçando aqui para falar. É um estilo que a gente... Sabe, é porque quando a gente fala estilo patricinha, soa uma coisa, sabe, tipo, como...
Pejorativo.
Exatamente, essa palavra. Ai, gente, desculpa, tô esquecendo as palavras em português já.
Luciana Gimenez chegou na...
Bem-vindo à minha realidade.
Fala aquilo em português. Mas soa pejorativo quando a gente fala ela tem estilo patricinha. E quando a gente fala prep, é pra falar daquele estilo que é patricinha, mas se a gente falar em português, patricinha.
Sem ser pejorativo.
Então, sim. Prep eu posso usar pra meninas e meninos.
Pra meninos, não.
Fábio, inglês.
Eu já ouvi falar em preps, mas...
Eu acho que sim, Ali, não? Agora eu fiquei na dúvida, mas eu acho que sim, é um estilo.
É, eu acho que... Eu já ouvi falar em prep como Mauricinho.
Descubram no próximo episódio.
É. Não. Isso aí vai ficar de homework.
Ok,
vai ser a nossa lição
tá.
de casa que a gente vai deixar pra galera. Procurem, investiguem a palavra P-R-E-P-P-Y. Preppy.
Isso, escrevam, mandem suas cartas, liguem. E nos falem o significado de prepping. Ah, olha, eu fiquei muito feliz de receber as gurias aqui do Still the Look. Eu acho que é muito bacana a gente se aventurar em áreas completamente diferentes. A área da moda, para mim, para quem não me conhece e acha que eu sou sempre uma pessoa estilosa, estou para cima e para baixo, apenas com meus Armani e meu Rolex. Não é assim, não. Eu sou uma pessoa normal.
Gente como a gente.
E eu adoro quando a gente se aventura em uma área que a gente não está familiarizado para a gente aprender mais ainda. Isso, aprender inglês é isso. Aprender inglês é a gente sair um pouquinho da nossa caixa e a gente aprender coisas que falam em outras áreas que são extremamente importantes e super presentes. E que daqui a pouco vai estar abrindo uma revista e vai estar ela ali e... O que vai acontecer? Quando a gente já está preparado para isso, a gente já sabe do que se trata. Isso que é bacana, entendeu? Então, por isso que eu acho assim, ó, aprender inglês é a melhor coisa que tem, porque a gente pode aprender em qualquer assunto. Qualquer assunto vai nos possibilitar de a gente aprender inglês. Eu queria agradecer, então, a Aline Santos.
Obrigada.
E a Manu Bordache.
Nós que agradecemos.
Por nos ensinarem... Porque a gente aprende muito com vocês também, a gente aprende muito com os nossos convidados, né, Karina?
Com certeza, a gente tá super feliz, obrigada. E espero que vocês tenham curtido também. Sigam as meninas lá no Steel.
Por favor. E no Push.
E o Push também. E a gente se vê no próximo Blá Blá Spot aqui no English in Brazil. Bye!
Bye, everybody!
Tchau, obrigada, gente! Looking good and feeling fine. Looking good and feeling fine. Slay.
cause your new look's a thing. Le monde est témoin, c'est la vie, hein.